O Jorge Pinto é engenheiro e doutorado em Filosofia Social e Política. Há uns anos, o Jorge publicou, juntamente com o Eduardo Viana, uma bela banda desenhada dedicada ao artista português Amadeu de Sousa Cardoso. E também um livro que teve como ponto de partida a sua tese de doutoramento, A Liberdade dos Futuros. Ele agora regressa, mas regressa com um registro diferente, graças a Também Digo, um livro que conta com as ilustrações da lusodescendente Júlia da Costa. O essencial deste livro, contudo, reside no seu subtítulo. Assim, Também Digo, uma história de migrações, é esse título completo, é a história de Avó Carmo, a avó do Jorge, que, como ele diz na abertura, nasceu pobre numa aldeia do norte de Portugal, sobreviveu, emigrou, regressou, tentou viver, amou e foi amada. E quantos de nós não se revêem nesta história, não é verdade? Bem, vamos ao encontro de Jorge. Olá, Jorge.
Olá, Nuno.
Tu dizes, a certa altura, que de heróis está a história cheia, não é? A história com uma H grande. E que nos falta falar de gente comum. É isso que fazes neste livro? A tua avó era como nós, acima de tudo, uma pessoa normal?
Exato, é o retrato, e é curioso que faças a pergunta assim, porque é a primeira coisa que muitas vezes, ou quase sempre me dizem quando eu digo que publiquei um livro sobre a minha avó, é a primeira pergunta imediata. O que é que ela fez que vale a pena ser publicado em livro? Eu digo, não fez rigorosamente nada de especial, muito pelo contrário, fez aquilo que muitas outras pessoas fizeram. E foi precisamente por isso que eu quis que isso ficasse registado num formato um bocado mais físico e mais perene, que é o do livro. E em particular, e não é por acaso que é a avó e não o avô, que também muito provavelmente mereceria um livro, mas é porque nesta grande saga e na grande epopeia das migrações e também da migração portuguesa, né, para a França no particular, temos tendência a falar bastante mais do aspecto masculino, porque foram, como aconteceu na minha família, por norma, os primeiros a sair, foram os homens e foram os grandes construtores do país, não é? No caso francês, porque a maior parte deles, como também na minha família, foram para a construção civil. E esquecemos que, juntamente com estes homens, foram também as mulheres, e que as mulheres trabalharam tanto ou mais do que os homens. Então eu tentei trazer essa dimensão mais feminista, se quiseres, ou mais feminina também, certamente, para o livro. Pronto, esse foi o ponto de partida, que na verdade foi bastante egoísta, se posso dizer, porque tudo começou com uma simples vontade de um neto, aqui há uns anos, já há bastantes anos, querer registar para a memória futura as recordações da avó.
Uma das coisas que eu digo é que esta história da tua avó acaba por ser o paradigma de todas as histórias ligadas à imigração, que é uma mulher que inicialmente fica, e fica sozinha na tal aldeia pobre do norte de Portugal, e depois é que vem. Mas quando ela te fala destes anos que ela passou lá sozinha, sem o teu avô, ela falava disso de que maneira?
Não, era quase sempre de uma maneira de, como é que eu ia dizer, eu diria, de obrigação, mas não algo que lhe é imposto, obrigação, porque era a única maneira de conseguir viver. E ela realmente, o meu avô, quando vai, e ficou 2 anos ainda em França, sem a minha avó, mas a minha avó não ficou sozinha em Portugal, a minha avó tinha acabado de ter o terceiro filho, portanto, ficou com um filho recém-nascido, uma filha recém-nascida, enquanto o meu avô esteve 2 anos em França. Portanto, estes primeiros 2 anos do meu avô em França foram certamente muito difíceis, porque ele não falava e continua a não falar sequer francês, porque sempre viveu nos Bidonville inicialmente e trabalhou com portugueses, portanto só falava e só fala português. Mas a minha avó ficando, eu duvido que tenha trabalhado menos, porque ficando a ter de trabalhar na mesma para conseguir
Ai, claro.
suster a família. E com 2 filhos bebés e um recém-nascido, não terá trabalhado menos. Portanto, foi esta também, se quiseres, visão do que está para lá da cortina da imigração, que me interessou também trazer nessa primeira
Mas estamos a
fase do
falar de que época? Anos 60.
60, sim, 62.
Então, quer dizer que estes 2 anos em que o teu avô esteve em França e a tua avó esteve em Portugal, quer dizer, nem sequer houve um encontro. Calculo
Não,
telefonemas, algumas cartas.
exatamente, exatamente. E é essa parte que muitas vezes esquecemos. Enfim, pronto, o livro depois está dividido também um bocado por essas diferentes fases. Resumindo, a minha família foi daquelas que acabou por regressar. Portanto, eles tiveram esta vida numa aldeia em Amarante, no norte de Portugal, foram para a França, ficaram, depois regressaram e regressaram. Eu também brinco um bocado com isso, quase para trabalhar tanto ou mais do que aquilo que trabalhavam em França, né? Porque muitas vezes há aquele grande sonho de regressar para a reforma, mas regressaram ainda com idade a trabalhar. Portanto, abriram um café, que também é um clássico de muitos imigrantes que regressam. E acabaram por trabalhar tanto ou mais do que aquilo que faziam em França. Portanto, o regresso não foi propriamente uma libertação do trabalho.
E Jorge, para terminar, tu já vives, tu, neste momento estás em Bruxelas, portanto vives na Bélgica, já há bastante tempo, desde que te conheço, que sei que estás na Bélgica.
2018.
Tu sentes-te herdeiro desta história familiar de imigração? Tu achas que, por exemplo, sem esta história familiar, tu hoje estarias em Bruxelas?
Não sei se estaria, mas seria certamente uma pessoa bastante diferente, até porque eu, embora não tenha família direita, porque eles regressaram todos, porque os meus tios regressaram todos, não me falta família de segundo e terceiro grau ainda emigrada e continuaram em França, todos, porque quando saiu. E é uma coisa que falo também muito, muito no livro, que é realmente um aspecto de que se fala pouco, e se me permites, Nuno, só aqui dar um exemplo, e que eu brinco um bocado com isso a certa altura, com uma árvore genealógica de pessoas de terceira, às vezes até de quarta geração, portanto, já muito mais franceses do que portugueses, que se continuam a casar e a juntar amorosamente com pessoas também de terceira e quarta geração, não só de origem portuguesa, mas da mesma localidade de origem nos seus próprios
Há
países.
imensos casos, existem imensos
Exato.
casos, é verdade.
Eu recebi pelo menos três mensagens de pessoas que me compraram o livro a dizer: eu conheço uma história exatamente igual, precisamente por essa árvore genealógica, que eu achei que era uma coisa bastante fora da história, mas que se revelou ser um elemento-chave. Portanto, eu tenho essa influência, eu continuo a ter a minha família de França, digamos assim, que vejo todos os verões, ou que vejo quando vou à França, portanto, não sei se teria emigrado, provavelmente sim, porque enfim, saí por vontade pessoal, mas sinto-me herdeiro disso e sinto-me certamente um imigrante de terceira geração, isso é claro.
Obrigado, Jorge. Obrigado por teres falado connosco mais uma vez. E bem aí quem nos escuta, também digo, editada pela Oficina Noctua, pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras, já sabe, mas se preferir, não se esqueça, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, Jorge.
Obrigado, Nuno. Deus.